Fazer uma propaganda de bebida alcoólica requer muito mais do que a criatividade típica das agências publicitárias. É preciso, sobretudo, se atentar a uma série de regras impostas pelo Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, o CONAR, e pela legislação brasileira. Apesar disso, esse tipo de publicidade tem chamado a atenção da ONU, que recentemente emitiu um alerta para a necessidade de uma maior regulamentação dessas propagandas a nível mundial. O estudo divulgado pelo órgão evidenciou que os jovens são os principais alvos das campanhas publicitárias no mundo todo, contrariando os interesses da área da saúde. Na análise do professor do curso de Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicações e Artes da USP em São Paulo, Bruno Pompeu, apesar do mercado publicitário brasileiro estar com um olhar atento ao público jovem pela representatividade de consumidores em potencial, o público-alvo das propagandas de bebidas alcoólicas é variado.
Esse público, ele pode ser muito diferente a depender da marca, da empresa, do produto, do segmento. Então, a gente tem, por exemplo, grupos de marcas e empresas que miram somente um público altamente elitizado, com marcas de luxo. Você vai ter grupos que, por outro lado, oferecem produtos muito populares, né, de custo muito mais baixo para um outro perfil de público. Você pode olhar para isso pela perspectiva geracional ou etária, né? Você tem hoje em dia um olhar muito cuidadoso, muito atento a um público mais velho, né? Esse público aí que não é necessariamente de idosos, mas que é um público de meia idade que não se vê representado na publicidade desse segmento. Você tem, obviamente, um olhar também muito atento ao jovem, né, que é o grande consumidor do futuro desse segmento. Então, esse público é muito diferenciado. E o mais interessante é que cada vez mais as marcas e as agências de publicidade vão percebendo que esse público é diverso, não na sua constituição demográfica ou comportamental, mas ele é diverso de acordo com as inúmeras ocasiões e circunstâncias que envolvem o consumo de bebida alcoólica. Então, a mesma pessoa pode consumir um tipo de bebida ou uma certa marca de bebida, dependendo de onde esteja, com quem esteja, com o que esteja fazendo.
No Brasil, os mecanismos de regulação determinados pelo CONAR cobrem tanto a questão da responsabilidade social, colocando como regra geral a proibição de apelo imperativo de consumo e oferta exagerada de bebidas, quanto a proteção da criança e do adolescente, instituindo que figurantes em qualquer peça de publicidade devam ter e parecer ter mais de 25 anos de idade. Ainda assim, o professor Pompeu propõe duas perspectivas.
Por um lado, a gente pode olhar, tendo como referência o que aconteceu com o mercado de cigarros, né? Então, todo mundo sabe, cigarro não pode fazer propaganda. Esse mercado conta como plataforma comunicativa, portanto, como propaganda, somente com a sua embalagem e com a frente da embalagem. A gente sabe que atrás já não é um espaço que a marca de cigarros sobre o qual ela tem a propriedade, e ela conta com um material reduzidíssimo de ponto de venda, né? Aquelas placas que a gente encontra em supermercados, padarias, bancas de jornal, e só. Né, cigarro, depois de muitas décadas patrocinando eventos musicais, eventos esportivos, criando grandes anúncios, veiculando filmes publicitários emblemáticos, depois de muitas décadas de tudo isso, passa a ser um mercado sem publicidade. Se a gente olha por essa perspectiva, a gente pode dizer que, fazendo tão mal quanto o cigarro, ou fazendo algum mal como o cigarro também faz, o mercado de bebida alcoólica deveria também ser limitado. Mas outras questões aparecem aqui. Né? Outras questões aparecem aqui. A gente pode considerar, por exemplo, o quanto a publicidade é informativa e o quanto você limitar a publicidade pode não ser o melhor caminho ou o único caminho para você cuidar de aspectos de saúde pública ligados ao consumo de um produto ou outro, de uma categoria ou outra. Também há que se pensar na questão econômica, né? São mercados que movimentam um volume de dinheiro impensável. Não quero dizer com isso que, por movimentar essas quantias, esse mercado deva ser preservado ou não possa ser questionado ou não deva sofrer limitações. Não é isso, mas há que se pensar que, no nosso contexto atual, essas questões contam.
O professor também sugere que essa forma de controle, como foi feito com os cigarros, é uma prática ultrapassada.
Hoje em dia, será que esse tipo de limitação resultaria no mesmo efeito positivo desejado? Ou temos que pensar em outras lógicas, lógicas de compensação, de maior tributação dessas empresas? Por quê? Uma das grandes preocupações que levam os governos e as entidades a limitarem esse tipo de propaganda é o impacto que o consumo desses produtos tem no sistema de saúde, por exemplo. Daí que vem esse questionamento: será que hoje em dia simplesmente proibir a publicidade é a forma mais eficaz ou é a forma mais indicada para você resolver essa questão? Ou podemos trabalhar numa outra lógica?
Em contrapartida, o doutorando em Neurologia e Neurociências pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, André Campiolo Boim, demonstra preocupação com a saúde dos jovens que estariam mais suscetíveis às propagandas.
O jovem ele tem pouco discernimento nessa fase da vida para tomada de decisão. Assim, são mais suscetíveis e podem sim iniciar o uso do álcool precocemente. Além disso, podendo gerar mais riscos para a dependência do uso de álcool. E além disso, essa fase do jovem é a fase da poda neuroral, podendo levar prejuízos no desenvolvimento do adolescente.
Boim também lembra que existem alguns projetos de lei que visam restringir a propaganda de bebidas alcoólicas, como o projeto de lei 4013 de 2020, que busca tornar as regras semelhantes àquelas aplicadas à publicidade do tabaco. O projeto de lei está em análise pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e ainda será revisado por outras duas comissões antes de ir à votação no plenário da Câmara e tramitar no Senado.
O Estado deveria controlar a publicidade, essa estratégia de marketing realizado com substâncias psicoativas, tanto como ocorreu com o cigarro e agora com o álcool, uma vez que sabemos que isso é uma de ordem tanto de saúde pública como financeira. É aproximadamente 12% das mortes no Brasil estão relacionadas ao tabaco ou ao álcool. Em um estudo realizado pela Unifesp, estima-se um potencial prejuízo do produto interno bruto do PIB brasileiro de 7,3% em decorrência de problemas relacionados ao consumo de álcool. Assim, acredito que essas intervenções devam ser realizadas focando ao benefício da nossa sociedade.
Você acabou de ouvir André Campiolo Boim, doutorando em Neurologia e Neurociências pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ouviu também o professor Bruno Pompeu, do curso de Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicações e Artes da USP em São Paulo. Eles discutiram sobre a regulação de propaganda de bebidas alcoólicas. Laura Oliveira, da Rádio USP.